Bem-vindos a mais um Falar Claro com o Dr. Nuno Moraes Sarmento, Dr. Vera Jardim. Dr. Vera Jardim, esta noite começamos por si. A espanholização dos bancos tem sido o tema que tem ocupado grande parte da classe política portuguesa. Apareceu mesmo hoje um manifesto contra a espanholização dos bancos. É um tema a mostrar que há consenso entre governo, Presidente da República e até Banco de Portugal?
Tem havido um certo consenso. O Presidente da República já teve ocasião de falar nisso, o Primeiro-Ministro já teve ocasião de falar e de atuar, sobretudo de atuar, e foi criticado pelo PSD, não vejo aí, mas poderemos discutir isso posteriormente. Quanto ao Banco de Portugal, também houve uma entrevista do Governador do Banco de Portugal, que é evidente que não se vai debruçar sobre isso, mas todos temos notícia de que há uma certa preocupação. Ora, eu acho que devemos começar um bocadinho por trás. A preocupação é que não há em Portugal, neste momento, se é que alguma vez houve, capacidade para criar grandes bancos portugueses que sejam capazes de fazer face à concorrência internacional. Não há capitais para isso, não há. E, portanto, estes abaixo-assinados, naturalmente que são gritos de alma, que eu percebo perfeitamente, mas vamos lá ver. Nós, quando olhamos, por exemplo, para as privatizações que foram feitas, houve algum capital português que tenha concorrido às privatizações a sério? Estou a falar nestas últimas privatizações. Houve privatizações anteriores em que as coisas foram diferentes.
Teoricamente, Humberto Pedrosa.
Bem, é melhor não nos metermos
por aí. Eu disse, teoricamente, Humberto Pedrosa, para você não ter que se deter
sublinhou teoricamente. Pronto, está bem. Mas, portanto, há uma grande falta de capital em Portugal. E é evidente que não é bom que grande parte da banca portuguesa, enfim, qual é o panorama que nós temos? Vamos lá, vamos falar em nomes, porque as pessoas também precisam saber. O BPI vai acabar por pertencer fundamentalmente, por ter uma maioria substancial, num grande banco espanhol, que é o La Caixa. É o panorama que temos à nossa frente. O BCP tem participações de bancos espanhóis, mas, muito provavelmente, as participações angolanas vão crescer e, portanto, esse não vai ser, enfim, quanto tudo indica, não vai ser espanholizado, digamos.
Que António Costa assumiu com Isabel dos
Santos. Ora bem, e, portanto, há aí um banco, um grande banco, que não corre o risco. Bem, correr o risco corre sempre, obviamente, mas tudo indica que os capitais angolanos aí fiquem a mandar. Depois há o Santander, estou a falar de grandes bancos, não é? Depois há o Santander e há o Novo Banco. O problema é o Novo Banco, porque o Novo Banco, não sabemos ainda o que é que se vai passar no Novo Banco, se vai ser uma operação em bolsa, mas uma operação em bolsa não sei se haverá capacidade para isso, a não ser que seja uma operação, várias operações em bolsa ao longo dos anos. Mas o Governo também quer, enfim, resolver o problema o mais rapidamente possível. Tem alguma razão, obviamente, até porque há prazos a cumprir. E, portanto, o problema do novo banco é que candidatos haverá, que possíveis candidatos haverá. O Santander, o próprio Santander, uma fusão com o BPI que daria lá a Caixa. E, portanto, ficaríamos com três grandes bancos portugueses. Não estou a falar da Caixa Geral de Depósitos, porque essa, como todos sabemos, é a do Estado, é 100% do Estado. Aliás, não tem sequer dispersão de capital nenhuma, não há aqui problemas de maioria, porque é um banco público. E, portanto, há efetivamente, por isso eu digo, é preciso ir um pouco atrás, há um perigo da banca portuguesa ficar, com exceção da Caixa Geral de Depósitos, e não falando de pequenos bancos que existem, mas que não têm significado, ficarem em mãos estrangeiras e há um risco também de ficarem em mãos espanholas. E isso é bom ou é mau? Bom, não é bom, convenhamos que não é bom. Não é bom que a grande banca fique na mão de estrangeiros e não é bom também, como já o disseram vários responsáveis políticos, que fique nas mãos de um só país. Haverá um plano para que isso aconteça, um plano designadamente do BCE, não creio. Agora, o que há um plano do BCE para que haja uma dúzia de grandes bancos na Europa, isso é visível. É visível que há. O que é que irá suceder na Península Ibérica? A verdade é esta, a banca portuguesa não tem dimensão. Nós, se virmos os três primeiros bancos espanhóis, digamos, a capitalização bolsista, os ativos, etc., valem, de qualquer desses bancos, valem tanto como praticamente o sistema bancário português todo. Essa é que é a verdade. Portanto, nós não temos bancos com dimensão, não temos capital e, portanto, estamos aqui numa situação complexa, muito difícil. E o Primeiro-Ministro fez um movimento no sentido de evitar que o BCP corresse um risco idêntico. Vamos ver como é que as coisas correm. A grande incógnita, porque o resto penso que os destinos estão mais ou menos traçados, é o novo banco.
Mas só para eu esclarecer, antes de passar ao Dr. Moraes Sarmento, está de acordo que deve ser combatida a espanholização da banca portuguesa?
Estou de acordo que 80%, não sei, não.
Ou seja, é melhor repartir entre angolanos e espanhóis do que deixar só nas mãos dos espanhóis?
Não sei, sinceramente não sei. Bom, o que era melhor era que houvesse dois grandes bancos portugueses.
Mas como isso é impossível?
Essa seria a solução ideal, era haver a Caixa, que é naturalmente um dos quatro grandes e em certos índices, obviamente, o maior, e haver um outro grande banco português. Bom, ouça, essas pessoas que fazem esses abaixo-assinados, e bem, obviamente, tomam iniciativas na sociedade civil e num sentido que eu concordo, bom era também que pudessem mobilizar, digamos, intenções, vontades, capital, esta última é a mais difícil, para ver se conseguiam, pelo menos, que o novo banco pudesse ter um caminho português. Não sei, mas será isto possível? Penso que não. E, portanto, é evidente que ter todo o centro de poder do sistema bancário na vizinha Espanha não será positivo, obviamente.
Dr. Moraes Sarmento, o líder do PSD veio criticar o alegado encontro entre António Costa e Isabel dos Santos e o alegado entendimento que se fez nesse encontro. Concorda e concorda que são de má memória os tempos em que o poder político tentou ingerir-se nos negócios privados?
Quem levanta a questão politicamente é o PSD. E eu não gosto de ver, por regra, não gosto de ver levantadas, o que tem acontecido demasiadas vezes, levantadas questões em que de alguma forma estamos a misturar ou estamos a politizar a realidade bancária, estamos a colocar tensão muitas vezes sobre o percurso desses bancos sem grande benefício coletivo. Sem grande benefício coletivo, resultante dessa excessiva exposição e discussão. Portanto, não gosto. Aqui, contudo, é diferente. Aquilo que Passos Coelho vai dizer é que ele não vai falar sobre os bancos. O que ele vem falar está a montante. Ou seja, sim ou não, e essa é que é a questão, sim ou não, deve o governo, como António Costa fez, intervir, ser um dos elementos, um stakeholder, se quisermos, um decisor de uma questão como esta que estava em cima da mesa e que tinha a ver com uma relação entre acionistas de um banco privado e que tinha a ver com a realidade portuguesa e angolana, porque elas se cruzavam também. Pedro Passos Coelho teve uma posição intransigente e alguns que levantaram dúvidas, é curioso, alguns que levantaram dúvidas como se ele, caso o tivesse feito, fosse algo de grave, são aqueles que agora estão a sustentar e a defender esta intervenção, mas em todo o caso, Pedro Passos Coelho tinha uma posição que era não. Colocado numa situação destas, ele não interviria e não expressaria opinião. António Costa tem uma posição que é, colocado numa questão destas, ele entende que, enfim... E eu acho que é tão legítima uma posição como outra. Tem tantos, não é prós e contras, mas encontro prós
e contras.
E já agora
o Presidente da República também está mais para o lado de António Costa do que para o lado de Passos Coelho.
O Presidente da República, isso de alguma forma sempre aconteceu nos Presidentes da República. É uma questão de saber se mais ou menos recatadamente. Marcelo, o Presidente da República, o atual Presidente da República, tem... tido uma presidência muito mais transparente nas suas intervenções, no sentido de nos deixar ver o lado dentro da presidência, o que pode vir a ser excessivo, do que os anteriores, sejam eles Jorge Sampaio, Cavaco Silva. E, portanto, eu não diria que a nível de presidente é diferente. Mas, enquanto primeiro-ministro, e esta é uma questão que se coloca, e eu diria, Pedro Passos Coelho tem tanta razão quanto António Costa, ambas as posições são legítimas de sustentar politicamente. Pedro Passos Coelho pode criticar e condenar a intervenção de António Costa no plano político, mas atenção, não há crime nenhum. Quer dizer, são duas maneiras diferentes e eu acho que são igualmente legítimas. Eu acho que são igualmente legítimas e até acho que têm vantagens e desvantagens. Mas essa é a primeira questão. É, portanto, é uma questão que se levanta politicamente. É Pedro Passos Coelho que a levanta. E ele levanta com substância porque ele, de facto, foi coerente e, portanto, nós temos, o que também mostra um bocadinho as arritmias nacionais. Portanto, o nosso sistema financeiro viveu 4 anos com o primeiro-ministro que entendia, bem ou mal, que não devia ter uma relação direta, ou só muito ocasionalmente. E agora salta para um primeiro-ministro que na primeira ocasião está, não é à mesa das negociações, mas quase. Quer dizer, isto também é por isso que Portugal não é uma das razões para nós não andarmos para a frente, são estas descontinuidades que acabam por ser o quê? Fragilização do Estado e reforço da posição dos privados. Ou seja, quem está do outro lado, mantém uma estratégia de intervenção, de negociação, de atuação às grandes empresas, aos grandes grupos, constante e coerente, joga com esta, enfim, com esta espécie de bipolaridade em que o país vive consoante os governos, com uma arritmia que nos custa os olhos a cá cada vez que acontece. Mas dizia eu, é Pedro Passos Coelho que levanta a questão, levanta legitimamente. Não há crime, portanto, não é um combate que possa fazer para lá determinado limite. Segunda nota sobre isto. Eu nunca percebi porque é que Pedro Passos Coelho, porque estamos a falar de banca, a fazer combate político não o fez na questão do Banif. Nunca percebi. Explicando aos nossos ouvintes, 48 horas depois de António Costa tomar posse, comunicando aos portugueses a existência de uma maioria sólida e segura, uma alteração ao Orçamento de Estado só passou porque o PSD viabilizou. 48 horas depois. Eu a fazer o combate político que tinham feito aí o país percebia. Aí o país tinha percebido. Mas então, tomaram posse há 48 horas. E eles que viessem explicar que era o governo anterior ou depois, ou... não interessa.
É o Estado Nacional. Mas se calhar foi porque o Passos Coelho teve má consciência em relação à questão do governo.
Não há. Vamos ser práticos. Não vamos simplificar manicaístamente as questões. Não. É aliás, um bocadinho coerente com esta maneira de Passos Coelho ler a relação do Estado com o setor financeiro. Portanto, não acho que aí haja muito a esconder. Acho que Passos Coelho, com certeza, naquela leitura institucional, estava em causa uma questão de interesse nacional, que com certeza tinha a ver com decisões tomadas pelo seu governo. É evidente que tinha, não é? O governo tinha mudado uma semana ou 48 Sim. horas antes. Agora, o que eu digo é aí que eu travava o combate político. Não é agora a dizer que António Costa deve ou não deve falar. Era aí que eu tinha travado. E eu acho que aí o país percebia. Por muito que o PS viesse explicar o que viesse explicar, meus amigos, tem maioria ou não tem? Se tem maioria, põe lá em cima da mesa, senão não vale a pena. Era só, aí fazia-se o combate político. Esta era a segunda nota. A terceira. Eu já vi o problema da angolanização, da espanholização, dos chineses, não sei como é que devemos dizer, mas enfim, os chineses, portanto, quer dizer, isto é, de vez em quando nós temos isto como se tivéssemos, de facto, alternativa. É evidente que sermos cotada de um qualquer país em exclusivo, é como diz o povo, tudo o que é demais enjoa. Quer dizer, é evidente que isto nos desequilibra, nos fragiliza. Agora, o melhor que podemos fazer é tentar equilibrar um bocadinho e não deixar, de facto, que esse exclusivo aconteça, o que seria negativo.
E é bom que o exclusivo não aconteça colocando uma parte nas mãos dos angolanos?
Ele já tem dinheiro em Portugal. E como eu acho que nós temos que perceber, de uma vez por todas, que a relação diplomática e as relações de investimento são independentes da leitura política que aliás não temos tanto direito a fazer assim, da organização e da vida interna dos outros países. E fazemos em Angola com mau resultado. Fazemos em Angola com resultado desastroso, fizemos em Timor com resultado desastroso, eu tenho visto acontecer em vários sítios, não é? Aquela ideia de justicialismo errada que a justiça portuguesa desenvolveu, de que para lá de julgar o que lhes é apresentado, a justiça portuguesa tem um objetivo e uma função, acha que tem, de moralização da sociedade, tomar iniciativa proativamente na correção de...
Não é só a justiça portuguesa, pelo menos faça essa justiça. Há
não
outros.
Desta, mas hoje mas, não
mas
desta
está a falar
forma.
Destes recentes inquéritos que se abriram em relação
de Angola. Estou a falar da presença e da atuação dos magistrados do Ministério Público e judiciais em Timor.
Sim.
Eu participei, enfim, né? Eu estava lá profissionalmente a trabalhar nesse julgamento. Quer dizer, no último, no momento em que eles de facto foram convidados a sair. Quer dizer, eu ouvi o presidente Xanana, no fundo, a dizer isto. Quer dizer, eu, Xanana Guzmão, quer dizer, se quisesse fazer dinheiro, quer dizer, tinha-me vendido ao longo da minha vida, fiz o contrário. Corri os riscos todos e corri por um país que agora é país. E é um senhor que vem de Portugal a dizer que eu sou corrupto. Ou que eu sou obscuro na maneira de decidir e que tenho aqui outros interesses no fundo. E eu que pus Timor à frente de todos os interesses. É um senhor que vem de Portugal fazer isto. Isto é o resultado. Em Angola, de outra maneira,
mas na questão
todos,
de Angola
não.
É diferente.
Não,
é uma investigação
se é
que se abriu aqui
assim.
Em Portugal.
Não sei se
tem
é
que
tão
ver
diferente.
Com negócios feitos aqui em Portugal.
Com certeza, mas não sei se é tão diferente
não,
assim.
De Timor o andar ser uma má pouco. Atuação, mas os juízes foram para lá em cooperação, não é? O que você está a dizer é que atuaram mal, está bem? Isso não sei. Você
meu
sabe
caro,
melhor
fizeram um bocadinho
do que eu.
O tal justicialismo. Bom, começaram a fazer o que fazem cá.
Está bem.
Quer dizer, os timorenses não os convidaram para ir para lá a fazer equilibrar moralmente ou moralizar, ou opinar. Quer dizer, e deu mau resultado. E Angola é um pouco a mesma coisa. Dir-me-ão. Bom, mas é sobre os ativos cá, sobre as operações
sim,
cá.
Operações
e eu
cá.
Digo, mas caramba, não há operação de angolano cá que não tenha o Ministério Público em cima a espreitar. Portanto, isto chega a uma altura é desproporcionado. Eu pergunto, e o capital chinês? Nós temos alguma referência mais positiva do capital chinês do que temos do capital angolano? Alguém me explica?
Se é que conhecemos quem...
Quer dizer, a diferença é que como com uns não podemos falar, fazemos o que fazemos com outros, é tudo desequilibrado. E, portanto, eu não participo, nunca entrei, nem nunca me comovi, como é evidente, nem com a angolanização, nem com a espanholização. O que me faz, última nota, a confusão é que, no fundo, nós... A fragilidade do nosso sistema financeiro, que é o que fica à vista, a absoluta fragilidade do nosso sistema financeiro e a absoluta incapacidade e a absoluta descapitalização, se quisermos, do país, na ausência de capacidade de ir a qualquer destas operações a grupos nacionais ou investidores nacionais com significado e peso, é um bocadinho, quer dizer, nós andámos, e de facto andámos décadas, ou pelo menos duas décadas, a gastar demais, a saber que gastávamos demais e a querer continuar a gastar demais. E por isso, a fazer um exercício de, eu não estou, bom, chame-se o que se chamar, de assobiar para o lado, de varrer para debaixo do tapete, de desorçamentar, e o Estado foi quem deu o exemplo. O Estado foi quem deu o exemplo. É lembrar, hoje em dia não é assim, mas a opacidade das contas do Estado, o quanto nós viemos a acumular de dívida em tudo o que era empresa pública, instituto público, boteco público.
Você sabe muito bem que a pouca capitalização das empresas portuguesas é uma coisa histórica.
Sim, mas agora está pior.
Pois, foi-se tornando cada vez pior.
E por isso
foi-se tornando cada vez pior. Porquê? Porque depois houve o recurso ao crédito.
Mas foi por isso. Exatamente. Mas foi por isto. Foi por termos andado a fazer de conta.
Mas você sabe que
durante. Pega aí. Pega aí.
Está
bem, mas isto é um problema muito antigo. Eu olho. Quer dizer, ainda sou daqueles que olha para a frente mais do que para trás. Portanto, não me interessa se é muito antigo. Interessa-me que não continue.
Mas interessa a explicação histórica.
Isso com certeza. Eu comecei por dizer que são décadas. Eu disse
décadas.
Oh, meu caro, está bem, não nos desculpe.
Décadas,
a todos, não nos desculpa a todos. O que, e o Estado deu o exemplo disto, e portanto era tudo um bocadinho uma ficção. As contas do Estado eram, por tradição, uma ficção. As contas dos bancos, porque é que não haviam de ser uma ficção? Porque é que não haviam, nos momentos maus, olha, pela ausência de capitalização dos bancos, enfim, pela fragilidade da coisa, o que é que se faz contas? E, portanto, nós vamos vendo, e é um bocadinho a...
E desse ponto de vista faz sentido que o BCE tenha uma estratégia de entregar os bancos portugueses aos espanhóis.
Não, faz... Não. Faz sentido que haja um movimento de consolidação.
Consolidação.
Que é diferente.
Foi o que eu disse. Que haja,
o que é diferente.
Que haja meia
movimento de consolidação.
Bancos na
exatamente. Quer dizer,
coisa diferente.
É melhor...
Mas olhando para a Península Ibérica, olha-se para os bancos espanhóis e esquece-se
é
os bancos nacionais.
Mas esse foi o que eu disse. Esse é que é o grande problema. É qualquer dos
mas
três maiores bancos...
Mas faz sentido, visto de Frankfurt...
Qualquer dos três
e tendo em conta o currículo das da nossa
não, banca. Os espanhóis têm maior banco europeu agora.
Sim, com certeza.
Tem maior
não,
banca
mas
dizer...
dois, qualquer dos dois vale praticamente vale o sistema.
Mas o primeiro banco espanhol é o primeiro banco europeu.
Sim,
nós temos que acordar um bocadinho.
O
nosso, no seu tempo mais áureo, devia ser o 50 e qualquer coisa, talvez.
Sim, quer dizer,
é a dimensão das coisas.
Sim,
portanto,
é verdade,
agora
é
vamos armar-nos em quem?
E agora, deve estar em 80 e qualquer coisa.
Bom, 80 e qualquer coisa,
mas
é bom perceber. As pessoas às vezes esquecem.
Deixe-me só então fazer-lhe uma pergunta para concluir este tema, porque temos de passar ao tema seguinte. Está de acordo com a estratégia de António Costa ou preferia que o governo não se metesse?
Pois, a história mostra que sempre que o governo se meteu fez asneira. Ou quase sempre que o governo se meteu fez asneira. A história também mostra, e a história recente mostra, que a ausência de qualquer tipo de intervenção também tem resultados negativos. E vivemos isso no tempo recente. É por isso que eu não lhe posso dizer se eu tenho, se eu acho que se deve ter uma regra absoluta de não contacto, de não interação num país em que somos todos primos e estar a fingir que não e portanto não alavancarmos aliás, quer dizer passa um bocadinho pela interação entre o Estado e o setor privado em várias dimensões na boa utilização dos fundos comunitários ou os investimentos em todas as dimensões ou encontrar soluções que ajudem a alavancar, a crescer, a fortalecer a economia. Portanto, eu não acho que se deva ter como regra absoluta a não intervenção. Acho que ela deve existir como exceção, deve existir menos exposta, porventura mais sindicada, mas menos exposta. Não é na exposição.
Doutor Vera Jardim, o segundo tema da conversa de hoje é a situação política no Brasil. Os últimos dias foram vertiginosos, podemos dizer assim. O que é que podemos esperar da evolução da situação no Brasil?
Essa é a pergunta como se costuma dizer.
E que efeitos é que isso também pode ter para o lado de cá do Atlântico?
De um milhão de dólares, não é? Porque, efetivamente, a situação do Brasil é tão complexa que se a gente ler os jornais brasileiros e, enfim, imprensa estrangeira e até ver as televisões, a gente chega à conclusão que o grande problema do Brasil é que não se vê saída. Porque, vamos lá ver, os países atravessam...
Não se vê alternativa.
Os países atravessam problemas gravíssimos. A Espanha tem um problema, mas a Espanha há de ter uma saída difícil... Pode demorar.
Não está com uma crise económica a coincidir com uma crise política.
Porquê? É que o Brasil é a tempestade perfeita. O Brasil é a tempestade perfeita. É uma crise económica em que o produto baixa 4, qualquer coisa por cento. Nós falamos de Portugal, que baixava 2%, etc, etc, por aí fora. No Brasil há esta situação. Uma crise económica gravíssima. Uma sociedade revoltada, porquê? Porque começou a ver há uns anos atrás, enfim, algum futuro à frente, graças às políticas de dois presidentes, não foi só de Lula da Silva, foi Lula e do seu
Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Henrique Cardoso, que também foi objeto do impeachment. Porque não há nenhum presidente brasileiro que não tenha sido objeto do impeachment.
Sim, dos últimos.
Não, porque, obviamente, porque basta três cidadãos ou quatro cidadãos dizerem que ele que violou não sei quem, pronto, e aí está o processo de impeachment. Bem, mas para dizer que é sabido que houve, efetivamente, nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso e depois de Lula, houve o nascimento de uma, daquilo que se pode chamar o acesso a uma nova classe média no Brasil. Criou expectativas, criou um mínimo de ambição de melhorar a sua vida, sobretudo nas novas gerações, dos seus filhos irem para a universidade, etc., etc. Isso nos últimos anos, e designadamente neste último mandato de Dilma Rousseff, a verdade é que o Brasil tem vivido uma crise económica constante. A isto soma-se casos de corrupção contínuos. A corrupção também não é um fenómeno novo no Brasil, vamos lá ver. Quer dizer, quando era novo, havia um governador do Estado de São Paulo, que era um jurado mar, que suponho que Deus já tem na sua presença.
Tinha no cartaz.
Não, que dizia e tinha no cartaz. Ademar rouba, mas faz.
Ele rouba, mas faz.
Rouba, mas faz. Portanto, este fenómeno da corrupção no Brasil é antigo. Bem, e não é só do Brasil, é um fenómeno que na América Sim. Latina é, todos o sabemos, não vale a pena estar aqui a tapar o sol com uma peneira, todos o sabemos, é um fenómeno muito generalizado. Não só na América Latina, obviamente, mas em muitos países, na maior parte dos países da América Latina, para não dizer quase todos, se não mesmo todos. Agora, desta vez, o que é que acontece é que, e a corrupção atinge naturalmente quem? Fundamentalmente a classe política. Não só, mas fundamentalmente a classe política. Só que desta vez as coisas chegaram a um ponto em que nós olhamos para o panorama político do Brasil, político e empresarial, não podemos esquecermos que
são as grandes empresas
estão
brasileiras.
Presos presidentes das maiores empresas, não de todas, mas das maiores empresas brasileiras. Eu recordo-me, o último foi da Odebrecht, que é uma das maiores, duas ou três construtoras do Brasil. E, portanto, há um caso de corrupção enormíssimo, como já houve outros, já houve o Mensalão no tempo de Lula. Mas o Mensalão passou, era outra coisa, era a compra de votos, era uma coisa diferente, digamos. Este não, este são comissões pagas no âmbito da Petrobras, que era a empresa de referência do Brasil, a empresa dos petróleos. Mas naturalmente que a crise do petróleo também veio agravar a situação do Brasil. E portanto, nós temos crise política, crise económica, crise de confiança na sociedade. E pior que isso tudo, temos nas ruas afrontamentos que podem gerar violência séria nas ruas. Ainda não gerar, por enquanto, mas correm o risco de poder vir a degenerar. Como é que se sai disto? É que, repare, já houve casos em que presidentes, por exemplo, foram acusados, saíram, Collor de Mello, por exemplo, foi acusado. Suponho que o impeachment não chegou a ser decretado, ele saiu pelo seu pé, mas não estou certo disso. Mas tinha um vice-presidente, que era Itamar Franco, que foi um bom presidente do Brasil. Tomou o governo nas mãos e as coisas seguiram. Pronto,
aqui também não se fala do vice-presidente.
Bem, mas ouça, mas as coisas não são as mesmas. O panorama político do Brasil, eu mesmo, que me interesso naturalmente pela coisa política, eu não chego a perceber percebo, porque a confusão é tão grande. As alianças, as compras de votos, as passagens de um partido para o outro, etc. A gente, para perceber as grandes linhas ideológicas dos partidos do Brasil, é uma tarefa, enfim, monumental, não é? Bom, e finalmente temos este caso do Lula, que naturalmente que é infeliz, que eu considero infeliz, porque o Lula pode se sentir acusado injustamente, e até creio que há também aqui um certo justicialismo da parte do juiz e do Ministério Público, etc. Admito que assim seja, mas esta manobra ou este movimento da
Dilma em
convidar o Lula para uma espécie de primeiro-ministro, quase, porque é um chefe da Casa Civil, mas não tem nada a ver com os nossos chefes da Casa Civil, é um coordenador, digamos, por baixo da direção política da Presidente, coloca Lula e Dilma Rousseff, penso que numa situação, porventura, mais fragilizada. Isso tem-se visto nas ruas também. É evidente que é muito difícil medir, a gente... Os jornais brasileiros dizem que num lado estavam 600 mil e do outro lado estavam 100 mil. Bem, esses números às vezes não me dizem nada, porque por vezes não representam coisíssima nenhuma, mas a verdade é esta. Eu penso que o grande problema do Brasil, todos os países, repito, têm problemas políticos, têm problemas económicos. Às vezes os problemas políticos andam juntos aos problemas económicos, ou até dito de outra maneira, os problemas económicos geram problemas políticos, e outras vezes é o contrário. Mas aqui não só é a tempestade perfeita, como não se vê uma nesgazinha de céu azul por onde o Brasil possa escapar. Quer dizer, a gente olha para aquele panorama e diz, isto era tudo a refazer. Era tudo a refazer. Porque...
E é o que provavelmente vai acontecer.
Bom, espero.
E teme-se um golpe?
Não, estive, eu já agora só para dizer isso. Eu tive uns contactos com umas pessoas que conhecem bem o Brasil e que estão muito bem informadas e tal, e que me disseram que neste momento não há clima para um golpe militar. Não há clima para isso, quer da parte dos militares, quer... Mas atenção. Se as coisas se tornarem muito feias nas ruas, naturalmente que há sempre o perigo de haver uma intervenção militar. Não é a primeira que o Brasil conhece. Como sabemos, é infeliz, naturalmente, que lamento se formos chegarmos aí, espero bem que não, e faço votos para que não cheguemos aí, mas efetivamente, o impeachment da Dilma não é muito fácil passar. Não é muito fácil passar. São precisas uma série de condições, de votações, etc., que não estão. Mas não sei se este movimento da Dilma de convidar o Lula não terá prejudicado altamente a sua capacidade de se manter na presidência.
Então não vai achar mesmo.
Se não terá sido o toque de finados, não é?
Não sei. Tenho dúvidas.
E aquilo que se pode seguir não é um golpe, quer dizer, antes de um golpe militar, é um golpe civil, no sentido de um movimento, vamos ver qual. O Brasil também já o fez, curiosamente, no seu passado, mas de um movimento a partir da sociedade civil que tenha, aqui assim, ou que rompa para lá das fronteiras atuais. Agora, para não repetir, o que é que eu acrescento? Acrescento que, no fundo, importa saber até que ponto é que isto tem retorno ou não tem retorno. E eu diria, quer dizer, isto não está medido, mas eu diria que, no fundo, todos os indicadores, eles agora começam a surgir. Não é o número de pessoas nas ruas, a conta não é essa, é os índices de confiança, é as sondagens de popularidade, são esses, todos eles, indicam que o Brasil já encheu o saco. Que o Brasil já encheu o saco.
Não se esquece que a Dilma, passados uns meses de ter vencido as eleições, tinha 8% de popularidade.
Bom, mas agora não tem 8, agora terá não sei quantos negativos. Quer dizer, são neste momento, na média das sondagens, 67% dos brasileiros aqueles que dizem que ela deve sair. Portanto, são 33% aqueles que dizem que ela deve ficar. Para percebermos já a desproporção. Quando assim é. E quer dizer, até certo ponto a questão terá sido política, evidente. A partir de determinado momento não é uma, deixa de ser uma questão política, e é isso que Dilma...
Os fundamentos do impeachment são muito duvidosos.
Ouça, até determinado momento, não discutindo o processo, porque seria massacre toda a gente, o processo teve muito de política. A partir de determinado momento, e é isso que Lula e Dilma ainda tentaram, enfim, com a relação absolutamente extraordinária que Lula da Silva tem com o povo brasileiro, e mesmo aquela que Dilma conseguiu, e a verdade é que foi tão mal gerido com este último erro evidente, quer dizer, Lula, o sindicalista, o lutador, Lula que começa, enfim, na coragem de um homem que, sem educação, sem qualquer alavanca, vem, e eu lembro as primeiras vezes que Lula da Silva veio a Portugal, porque ele tentou várias vezes ser presidente, as primeiras vezes eu lembro de estar a falar com o Tomás Soares e ele dizer, de facto, é engraçado ver como ao longo dos anos o Lula se construiu. O Lula do princípio era uma pessoa quase, não era analfabeta, mas quase.
Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu tenho contactado com algumas figuras políticas de referência, como você também, estrangeiras. E foi das pessoas que mais me impressionou. Foi das personalidades que mais me impressionou. Tive a ocasião de ter com ele, não sozinho, mas num grupo, uma conversa de 2-3 horas, o que dá para ouvir muita coisa e para falar muita coisa. E foi das personalidades políticas que mais me impressionou. Mas impressionou porquê? Pela sua visão.
Mas se
a
virmos,
sua visão do futuro do Brasil, do que havia a fazer, etc.
Mas se virmos, quer dizer, é curioso esta ironia política, qualidade inicial de Lula da Silva é a coragem. E ele não tem a inteligência, quer dizer, ou já o controle, o domínio, a serenidade suficiente de perceber que nunca podia aceitar. Ele nunca podia aceitar aquilo. Ele não podia. Quer dizer, era matar-se a si próprio politicamente naquilo que é de, quer dizer, que é de mais importante. Portanto, aquilo está a caminho tudo o abismo. De facto, a oposição não ganha, não é? Porque metade da oposição também está envolvida, é presa. Sim. E não há ali, quer dizer, tomar o Brasil, ter um caprilhas como apesar de tudo a gente vê na Venezuela, a gente vê alguns líderes da oposição em alguns desses países.
Não sei o que é que valem, mas são positivos, líderes.
São líderes da oposição, são líderes carismáticos, são pessoas com. E a gente no Brasil não vê. Pelo que. Isto fica maduro para quê? Isto fica maduro para um movimento, enfim, inesperado e seguramente disruptivo, porque no fim disto não há solução. E como tudo tem solução, será uma solução disruptiva qualquer, o que não quer dizer que tenha que andar, que ser violento ou que andar aos tiros, mas é extra. O quadro é out of the box, extra o quadro político, pelo menos. Político ou partidário, o atual, seguramente. O atual. Se é extra o quadro democrático, isso aí.
Vamos
espero
ver.
Que não, e vamos ver.
Muito bem, doutor Vera Jardim, doutor Nuno Moraes Charmente, muito obrigado.
Boa noite.
Outras ocasiões haverá para falar do Brasil, seguramente.